Olá, meu nome é Tássio Reis.
Eu sou o Lucas Souza.
E esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Lembrando, Lucas, que mais uma vez, a gente está lá no YouTube, vários videozinhos maravilhosos. Estamos no Instagram. Quer ver foto? Instagram. E se você gosta do projeto, a gente pede também que você divulgue para os amigos, né? Até porque, Lucas, graças a esses amigos que estão divulgando aos amigos, que a gente tem patrocinador!
Ah, rapaz, coisa excelente que a gente está aí crescendo cada vez mais. Por enquanto estamos aí a todo vapor com a Brasagel ajudando a gente, dando esses apoios para os nossos posts e nossos programas aqui, né? Mas como já falamos, céu é o limite.
Mas o que que a Brasagel faz, Lucas? Me explica aí.
Todas as consultorias que você pensar em geologia, você achou um mineral e acha que você vai ganhar muito dinheiro, entre em contato. Você quer furar um poço legalizado, entre em contato. Você quer abrir um posto de gasolina, você entra em contato com a Brasagel. A Brasagel organiza tudo para você.
Sério? Até depois de gasolina? Isso eu não sabia, não.
A partir de licenciamento. Licenciamento ambiental. O resto lá é na parte jurídica, com outros fatores.
Show de bola! Entre aí então em contato com Brasagel. Mas Lucas, deixa eu te contar. Esses dias, minha avozinha, muito querida, uma fofa, uma princesa. Minha avozinha fez 95 anos de idade, cara.
Porra,
Que
coisa boa.
é praticamente a idade do mundo, né? Aí eu queria saber de você, Lucas, como que eu comparo a idade de minha avó com a idade do mundo? Como que eu meço a idade do mundo? Da onde que vem isso? É um chute aleatório?
Né, isso aí é tudo baseado em cálculos específicos que vão dizer a idade das rochas, já que elas não podem falar pra gente, né? A gente, quando pergunta pra sua vozinha, ela fala que tem 95 anos. A gente não pode fazer isso com as rochas, então elas não dizem. A gente tem que buscar outros métodos para datar. Assim como, talvez você já tenha ouvido falar, árvores, a gente vê que os anéis de crescimento delas, né? Então a gente consegue ver ali e ter uma estimativa da sua idade. Então as rochas, a gente também utiliza algum tipo de método direto baseado na sua composição química e a partir daí a gente realiza estudos para poder dizer as idades delas.
Perfeito. Mas Lucas, você fala de cálculos matemáticos, assim. Você sabe que minha área envolve um pouco de matemática, né? Afinal de contas, viagens espaciais e matemática tem muita coisa em relação, assim também como o cuidado de aquários e mais uma vez, né, a botânica aplicada. Mas de qualquer forma, eu queria saber de você assim, que tipo de cálculo matemático que a gente tem, né? O que que daria para eu calcular exatamente para conseguir descobrir essa idade, né?
É importante você listar assim as áreas que você tem especialidade para a galera ficar atualizada sempre, né, no que é que a gente tem aí de suas capacidades. Bom, os cálculos matemáticos, eles são baseados em um processo que a gente chama de meia-vida dos elementos, certo? Então, o que é que significa a gente falar esse termo de meia-vida? O processo para a gente realizar a datação das rochas é baseado na radioatividade de determinados elementos. Então, a gente tem elementos radioativos que eles são instáveis, né? Eles têm núcleos instáveis. Ele emite partículas buscando atingir a sua estabilidade. Então, o que é que acontece? A gente tem um urânio, que é um elemento radioativo, e ele fica emitindo partícula até ele chegar em um elemento que ele atinge a estabilidade, ele vira o chumbo, né? Existem lá os tipos específicos, mas basicamente é isso. Além do urânio, a gente tem o carbono, carbono 14, por exemplo, que ele sofre decaimento também e vira o nitrogênio 14. Então, basicamente, o que a gente faz é calcular quanto desse radioativo se transformou no outro. E baseado no tempo de meia-vida que são calculados em laboratório, né? Então a gente sabe especificamente qual o decaimento, quanto tempo leva para esse carbono 14, metade dele se transformar no outro, é que a gente consegue realizar esses cálculos e dizer a idade de determinada rocha, de solos também, de vários processos geológicos, certo? Então a gente se baseia nisso. Um elemento que a gente chama de elemento radioativo, radioativo, ele sofre o decaimento, se transforma num elemento radiogênico e o tempo de transformação a gente chama de meia-vida. E meia-vida é porque a gente sabe que passado esse tempo, metade do elemento radioativo vai se transformar no outro, mas a gente não sabe quais são. Certo? A gente sabe que tem lá uma quantidade 100. A gente sabe que passada uma meia-vida, 50 vai ser se transformado no elemento radiogênico, mas a gente não sabe dizer quais dos 50 que a gente está vendo ali especificamente que serão.
Saquei. Mas, por exemplo, quando você fala que dá para medir em várias coisas, minha vozinha, 95 anos, já tá meio confusa. Daria para medir o carbono 14 dela para ter certeza se a idade é essa mesmo?
Cara, dentro do processo biológico, eu não sei se a gente conseguiria, apesar de a gente ter compostos carbônicos no nosso corpo, mas o corpo humano ele funciona de uma forma diferente porque ele não fica estático, né? A gente está sempre ciclando parte das nossas composições, tanto que o tempo de residência de um elemento no nosso corpo humano é o que a gente chama de meia-vida. Por exemplo, se eu consumo uma certa quantidade que não me mate de chumbo, tempo que eu levar para eliminar metade daquele chumbo que eu consumi é que é o chamado meia-vida em termos biológicos. Então, pode ser que dentro do nosso corpo, se eu tentar utilizar um método de datação desse, a gente tenha eliminado parte dos elementos e a gente não consiga ter uma datação muito confiável.
Perfeito. Se não fosse isso, se não fosse eliminação, é preciso nesse ponto assim para eu dizer, olha, 95 anos, para eu bater em idades pequenas, em idades extremamente precisas assim, ou eu falaria, ah, tem alguma coisa aí entre 0 e 10 mil anos?
É, todos os cálculos têm suas margens de erros, né? E a gente precisa também de um método que consiga datar 95 anos, né? A meia-vida do carbono, por exemplo, o carbono 14 é 5.730 anos, né? Então, para a gente bater um grau de confiança de 90, a gente precisaria de um elemento que tem uma meia-vida muito mais curta, que eu não sei de cabeça aqui qual seria, mas imagino que exista, porque a gente tem alguns elementos que a gente chama de cosmogênicos, que são nitrogênio, berílio, próprio carbono, o trítio, que é o hidrogênio 3, né, e fósforo, são aí alguns elementos desses que têm aí uma meia-vida mais curtinha e talvez algum desses possa conseguir datar aí sua vozinha, caso a gente tenha uma amostra, ainda tem esse problema.
Não, perfeito. E além da gente estar falando em minha avó, a gente falou de um outro elemento aí, porque se um dia, um outro elemento da minha família, porque se um dia eu vier a ter um filho, com certeza o nome dele vai ser trítio.
Eu recomendo, eu acho que vai ser a piadinha da escola.
Mas beleza, quando a gente fala assim em datações geológicas, eu imagino também que o carbono não seja o mais adequado, né? Porque uma meia-vida de 5 mil, talvez não dê pra gente calcular os milhões, bilhões de anos da Terra e dos ciclos geológicos da Terra, né? Quando a gente fala de datação de solo, é de fato o carbono que a gente usa ou seria algum outro tipo de elemento com a meia-vida mais longa também?
Exato, o interessante é isso. É que como a gente tem diversos elementos radioativos, a depender do nosso objetivo, a gente pode ter um método melhor para ser utilizado. Então, se eu vou datar coisas novas, como solos, por exemplo, eu vou buscar esses elementos cosmogênicos que têm meias-vidas mais curtas, como o próprio carbono 14, que tem aí 5.700 anos de meia-vida. Mas se a gente for datar rochas muito antigas, a gente não teria conseguido datar o planeta, por exemplo, né, que tem 4.6 bilhões de anos. Então, para a gente conseguir chegar numa idade dessa, a gente precisa de elementos que tenham meia-vidas mais longas. E aí a gente utiliza outros métodos, como o urânio-chumbo, como o samário-neodímio e até um rubi-de-estrôncio.
Rubi-de-estrôncio é um outro belo nome para um familiar.
Mas são dois, né? Um é rubi e o outro é estrôncio. Aí já tá precisando ter filho demais.
Poxa, vou montar um time de futebol aí, só com elementos químicos, com nome legal. Né? E Lucas, desses todos, tem algum que seja mais confiável, algum assim que tenha uma precisão maior, ou seja mais estável, independente, por exemplo, da temperatura, ou independente de condições outras de pressão, né? Que a gente possa se basear com mais segurança, não?
É, então, desses todos, o que o pessoal tem uma maior confiabilidade é o urânio-chumbo. Isso porque ele tem uma característica melhor, porque a gente consegue utilizar minerais que não permitem entrada de chumbo nesses minerais. Então, todo chumbo que existir em determinado mineral, ele é produto do decaimento de urânio que existia nele. Então, a gente parte de um relógio que começa do zero, né? A gente tem um parâmetro ali específico que a contagem começa no zero e tudo que a gente achar fica mais fácil da gente conseguir analisar. É diferente dos outros métodos que, além de a gente ter o radiogênico, né, o elemento filho sendo produzido, a gente já existia um pouquinho dele, então a gente tem que calcular quanto já existia para ver quanto que foi produzido durante o decaimento. Então esse urânio-chumbo ele é o mais confiável, assim, porque a gente encontra ele em estruturas de minerais importantes, tanto na cristalização de magmas, como o zircão, como em produtos metamórficos, como a monazita, por exemplo. E aí a gente consegue datar bem os eventos geológicos.
O monazita se for menina, né?
É.
Lucas, pensando em ambientes mais líquidos e mais fluidos assim, né? Por exemplo, eu quero saber a composição desse vidro que a gente aprendeu em episódios anteriores, que é um líquido de alta densidade, ou até mesmo o gelo, né? Que é sólido, mas eu não sei até que ponto não tem uma fluidez ali dentro, especialmente quando a temperatura baixa, enfim. Para medir nesse tipo de composição, é o mesmo princípio ou entraria mais dificuldade, assim, pelo mesmo princípio que você falou da biologia, de ter essa fluidez, de ter essa expulsão também desses produtos radioativos e instáveis?
Entra um pouco mais de dificuldade, mas por fatores que são extra geológicos, né, digamos assim. Porque quando a gente produz um vidro, a maioria das indústrias, elas tentam produzir um vidro de alta pureza, né? Então eles fazem ali para ter basicamente só a composição que eles querem. Então às vezes você não tem os elementos radioativos na composição deles para que a gente consiga realizar uma análise. É uma coisa que naturalmente na geologia a gente não tem tanto, né? Os compostos geológicos, eles sempre têm um pouquinho, uma certa fração, uma parte por milhão de alguns desses elementos que a gente consegue utilizar para realizar esses cálculos. Mas no gelo, por exemplo, tem aí a possibilidade de existir o hidrogênio mais pesado, que é o nome do seu futuro filho aí, o trítio, e tem a possibilidade dele sofrer o decaimento e permitir essa datação. Então, querendo ou não, o primeiro passo de qualquer tentativa de datar alguma coisa vai ser a gente realizar uma análise química muito completa para a gente ver se tem alguma fraçãozinha desses elementos que a gente utiliza para datação. E aí a gente pode realizar os estudos baseados na meia-vida e chegar à idade de qualquer tipo de composto. É até assim que a gente chega a datar aí geleiras, né? Olhando essas composições e vendo alguns desses isótopos radioativos que podem existir nessas localidades.
Quando você fura essa pedra, que você, pelo próprio atrito, né, vai esquentar... A pedra, não só a pedra, mas também o gelo. Pelo próprio atrito, você vai esquentar aquilo dali, né? Só por isso você já não tá alterando um pouco a composição e o nível de radioatividade daquele local, não? Não é capaz de dar uma confusão só pelo próprio processo de coleta e de perfuração?
Com certeza. Esse é um dos grandes cuidados que a gente precisa ter na geologia quando a gente vai realizar análise desse tipo. A gente tem que pegar amostras que não sofreram ação de intemperismo, a gente tem que ter cuidado no armazenamento delas também, né? Porque qualquer produto que a gente coloca ali junto pode ter uma certa contaminação. Dentro do laboratório é pior ainda, porque o pessoal não pode usar cosméticos, não pode usar joia, não pode usar nada, porque ali, naqueles produtos, e quando você já tem a fração pulverizada da rocha, a contaminação ela é muito mais fácil. Então a gente tem que ter vários cuidados na coleta para que não tenha contaminação com elementos externos que possam atrapalhar a nossa análise. Porque imagina que a gente está ali se baseando em coisas que a gente tem 10 ppms, né, parte por milhão, ou seja, é 0,00001 daquele elemento. Então a gente tem muito pouco dele. Se você pega e contamina com 5 ppm, você já acrescentou muita coisa, né? Então sua idade vai ficar alterada minimamente. E a gente sabe que alguns desses produtos podem contaminar muito, né? Principalmente se forem metálicos, porque a gente pode contaminar com os elementos filho. E aí a gente pode ter idades muito maiores também, né? Então a gente pode não contaminar com urânio, porque a gente não fica andando com urânio no bolso. Mas chumbo tem aí em ligas metálicas, né?
Perfeito. Você então nunca vai poder trabalhar num lugar desses, né? Tô ligado que você, sem o seu shampoo de barba, não é ninguém.
Então... pois é, aí eu tenho que botar a redinha com máscara completa química pra eu não contaminar as amostras.
Tá fácil não. E qual a utilidade prática disso, Lucas? Porque a gente sempre para pra pensar em ciência, né? Como algo, um meio, na verdade. O método científico é um meio pra você chegar a um fim, né? Qual seria o fim, assim? Qual o objetivo? Qual o interesse da gente em saber as idades dessas pedras, a idade dessas geleiras, a idade dessas estruturas e assim ter um conhecimento a mais? É só curiosidade mesmo ou tem utilidade prática?
É curiosidade, rapaz. O povo não tem o que fazer, fica querendo responder coisa que não tem nada. A utilidade maior é a gente contar a história, né? A gente tem que entender como é que funcionou a evolução do planeta para a gente poder prever certos depósitos, né? Assim que a gente foi evoluindo o conhecimento geológico, então a gente consegue hoje chegar em determinado local e, sabendo a idade da rocha, sabendo as estruturas, sabendo a composição das rochas, a gente já consegue imaginar se há uma possibilidade de encontrar algum tipo de minério. Então a gente fica muito ligado nessas questões. Então é sempre realizar essas associações para ver onde, qual local tem uma possibilidade de existir algum tipo de minério. Então, só realizando um estudo prévio, né, de escritório, a gente pega uma determinada área e fala, bom, essa época estava ocorrendo tal tipo de ambiente tectônico nessa região. Então, será que lá eu consigo encontrar algum tipo de minério pesado? Será que lá no litoral eu vou encontrar combustíveis fósseis, né? Essas coisas tudo. Será que a gente está realmente causando esse degelo todo? Será que existia o mesmo tipo de vida aqui no Brasil, assim como existia na África? Então, essas coisas todas são baseadas nessas evidências e as correlações são com as idades. Se fosse só nas semelhanças, a gente só teria uma suposição. A partir do momento que a gente vê que a idade de determinado local é igual com a idade de outro local, a gente consegue dizer que eles ocorreram, eles foram formados ao mesmo tempo.
Você falando aí, eu lembrei que recentemente eles descobriram um pouco de levedura de cerveja da época dos romanos, né? Uma época assim de algumas centenas de anos antes de Cristo, num pedacinho de âmbar. Então eu tô pensando aqui que talvez a grande utilidade seja também a gente ter essa datação de qual o melhor tipo de cerveja e qual a cerveja que os nossos antepassados gostavam.
Temos também, a gente tem, só que é outro ramo, né? A gente consegue determinar, baseado em estudo de isótopos, a pureza, né, digamos assim, das cervejas quando a gente fala em relação aos puro maltes e as não maltadas. Como a gente conhece aqui, né, no Brasil a gente tem uma legislação que pode ser utilizado grãos não maltados, como milho, na produção de cervejas. Então, cervejas mais baratas, elas têm uma maior porcentagem desse tipo de grão do que as puro maltes, que geralmente é trigo, cevada, né, que são os principais mesmo no processo de fermentação. E a gente consegue dizer isso porque a gente tem os isótopos aí, não é radioativo, são isótopos estáveis, que a gente utiliza de carbono, e aí a gente consegue ver quanto de determinado tipo de carbono tem na cerveja, e a gente consegue separar porque os grãos não maltados têm uma maior composição de um tipo de carbono, e os maltados têm outro tipo de carbono. Então a gente consegue ver basicamente a porcentagem que a gente tem das misturas, e dando um spoiler aí para quem for buscar, as mais baratas chegam a passar de 50% dos não maltados.
Show de bola, é isso que eu quero, cerveja barata.
De milho, né? Segundo a legislação,
milho ou arroz.
Não devia nem ser chamado de cerveja. Se passou de 49%, tem que ser falado cerveja de milho, não é nem cerveja.
Ah, é o que eu quero, é o que eu quero. Perfeito, Lucas. Então, esse foi mais um episódio do Geologia Geral. E hoje aprendemos que, para saber a idade de minha avó, o milho mesmo é dosar um índice de fofura da velha. Então, é mais de 95.
Aí com certeza, vai ser 150 que eu já conheci ela e ela é uma fofa demais.
Aprendemos também que eu serei muito feliz quando puder gritar: trítio, rubídio, estrôncio, venha aproveitar que a mesa tá posta.
É bom que todas as menininhas que forem dar em cima deles vão chegar fazendo a piadinha: seu pai é químico?
Ele vai responder: não, meu pai só é idiota. E aprendemos também que é bom pensar bem antes de trabalhar com geologia de datação, né? Talvez você esteja empregado, mas será que vale a pena ter um emprego se não pode usar shampoo de barba ou unha de gel?
Nem anel, nem brinco, nem absolutamente nada, né?
Complicado, não é uma profissão fácil não, viu?
É duro.
Obrigado e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.